Nós vamos conversar agora com o deputado Márcio Pacheco para a gente falar um pouquinho desse ano de 2021 e o que ele espera para 2022. Quem mais está acompanhando aqui, a gente vai registrando ao longo da programação. Luciano, Sandro, muito obrigado. Valdir também, Wilson. Feliz 2022. Estamos entrando aí no clima da chegada do ano novo. Deputado, muito obrigado pela presença.
Um prazer para mim, Roberto, mais uma vez estar aqui. Agradeço sempre o convite, esse espaço para a gente compartilhar um pouquinho do que a gente pensa e do que a gente fez também, né? Enfim, todo o nosso trabalho. Obrigado.
E a avaliação que o senhor faz desse ano de 2021, os trabalhos na Assembleia Legislativa, o cenário geral político, fecha o ano, guardadas as devidas proporções, evidentemente, porque a gente está vivendo aí esse período da pandemia, embora os números agora são bem menos preocupantes, mas o senhor entende que o balanço é positivo?
Certo, um ano bastante atípico, né, para todos nós, e na Assembleia Legislativa não foi diferente, né? Estivemos até mais da metade do ano trabalhando praticamente de maneira remota, e isso, claro, traz um prejuízo, porque a política, ela se resolve muito pessoalmente, né? Sei lá, fazer o contato pessoal com o secretário, com o governo. Mas, apesar desse contexto, Roberto, olha, eu sou capaz de dizer que talvez tenha sido o ano de maior desenvoltura em termos de resultados concretos, objetivos, que eu consegui realizar na minha vida política até hoje. Estou há 9 anos na política, né? Fui presidente da Câmara, depois deputado, estou no segundo mandato. Mas um ano realmente muito produtivo, graças a Deus, Roberto. Chego ao fim do ano assim com o sentimento de dever muito cumprido, graças a Deus. Muito trabalho, muito resultado, muitas leis importantes e muitos recursos também, que eu acho que isso, em torno disso, gira toda a importância da nossa participação dentro da política. Estou muito feliz mesmo.
E análise do trabalho do governo do Estado, o senhor tem feito essa composição como base na Assembleia. O governo do Estado tem atendido também a expectativa do senhor como deputado?
Olha, Roberto, fui agora de manhã, inclusive, fazer uma gravação, estávamos juntos ali com o deputado Gugu Bueno, inclusive, fazendo a gravação ali para trabalhar um pouquinho ali aquela questão do Trevo Cataratas, por exemplo, né? Eu acho que essa obra para Cascavel, ela é muito emblemática. E é o ano de 2021 que vai marcar para sempre a história em que Cascavel passou a ter o início, pelo menos, das obras, que já somam mais de 45% das obras, da obra já finalizada, uma obra que é de 3 décadas aí ou mais, de sonho, de, aliás, de muita especulação política, né? Muitas pessoas fazendo uso daquilo como se fosse resolver. E, enfim, nós temos nesse momento um governo que colocou a mão, e graças não a mim, não a uma pessoa, outra pessoa, Robert, graças a uma união que houve, talvez como nunca antes na história de Cascavel também, uma integração das forças políticas, das lideranças da sociedade civil organizada. Enfim, a nossa união foi fundamental para que o governo ouvisse o nosso grito. É um dinheiro fruto do acordo de leniência, mas esse dinheiro poderia ser investido pelo governo, encaminhado pelo governo em qualquer trecho de Foz do Iguaçu até Guarapuava. E nós conseguimos, graças a Deus, ter esse investimento, que é mais de R$80 milhões só ali no Trevo Cataratas. Fora isso, a obra de duplicação ali do posto da PRF até quase ali o Trevo de São João, essas alças do Olindo Periolo ali do viaduto, né, que também é outra obra importante, que é fruto também desse recurso, ali da duplicação ali, é obra, essa parceria com a Itaipu também, a duplicação ali do contorno oeste, né, daqui de Cascavel. Então são investimentos que já totalizam, Roberto, só nisso mais de R$200 milhões, fruto desse governo que, com essas parcerias, com esse entendimento sobre a importância da região oeste, está encaminhando para a nossa região todo esse recurso. Fora o trabalho nosso dessa parceria, né? Você veja, só de recursos que eu encaminhei, Roberto, que o deputado Márcio Pacheco conseguiu encaminhar para a região oeste do Paraná, já se somam até o momento mais de R$32 milhões. Só para Cascavel, para você ter uma ideia, são R$9,6 milhões de recursos que eu indiquei, que eu fui lá, consegui, briguei para trazer para Cascavel, que estão chegando em todos os cantos aqui da cidade, né? A reabertura do pronto-socorro do HU, um investimento de mais de R$500 mil que estavam pendentes, a reabertura, né? A retomada das obras da ala materna infantil, todo o investimento que nós fizemos nas escolas aqui de Cascavel, próximo de 27 escolas, próximo de R$3 milhões, enfim, investimentos em educação, na segurança pública, né? A ESFAEP, que nós estamos lutando para trazer para cá, todas as entidades, né? O APAI, que vai receber um veículo, o Molive, o CEMIC, né? Tantas entidades, a Clínica Renascer, de restabelecimento de pessoas com dependência química. Enfim, Alberto, é um grande trabalho que eu estou muito feliz e é fruto dessa parceria, desse olhar do governo para as nossas demandas e do seu próprio trabalho também, da sua gestão, que, na minha opinião, é muito positivo.
Quando o senhor falava sobre o Trevo Cataratas, algumas mensagens chegando aqui fazendo referência ao pedágio. A gente vai entrar nesse tema aqui para aproveitar também. Muitas mensagens desejando Feliz Natal, Feliz Ano Novo aqui para a CBN e também aproveitando para o deputado. É o caso aqui do ouvinte. Bom dia ao meu amigo deputado Márcio Pacheco. Vamos quebrar hoje um pouco o protocolo. Feliz Natal a toda a equipe da CBN, ao deputado e sua família. Um forte abraço. Herbes Vieira, advogado Herbes Vieira. Muitas outras mensagens chegando
grande
aqui.
Doutor Herbes, obrigado, doutor Herbes. Querido amigo.
Altair também mandando a mensagem, reforçando aqui. O Miguel, o Edson, muito obrigado. O Pedro. Bom, em relação ao pedágio, uma pergunta aqui do ouvinte, ele diz o seguinte: nós temos observado muitas rodovias sujas, animais mortos. Gostaria de saber se os deputados, principalmente aqui de Cascavel, se estão dando uma atenção para essa situação. Não está havendo um atendimento adequado nas rodovias. Deputado, o senhor tem feito algum levantamento? Porque não tem a cobrança da tarifa, todos sabem, mas, por outro lado, algumas situações que não são muito favoráveis. O senhor tem feito algum acompanhamento? As rodovias não têm estado, pelo menos dentro daquilo que se esperava?
Olha, Roberto, aí já algumas leituras que nós podemos fazer, né? O entendimento que a população já começa a transmitir daquilo que nós sempre defendemos, de que a população ela não é contra a concessão, ela não é contra essa parceria com a iniciativa privada chamada pedágio. Ela é contra os preços abusivos que nós pagávamos sem termos recebido as obras que nos foram prometidas lá atrás e que os governos, com discursos demagógicos, foram retirando do contrato essas obras que seriam muito importantes para todo o Paraná e, de maneira especial, para a nossa região oeste. Essa, em relação a essas demandas que o ouvinte passa aí, Roberto, você veja, é uma situação também atípica, né? É a primeira vez, depois de tantos anos, depois de 25 anos, que o governo chama para si essa responsabilidade durante esse ínterim entre o fim dessa concessão e o novo modelo de concessão que vai ser encaminhado pelo governo federal, que, aliás, um cumprimento ao governador, que teve essa coragem de não ter aceito as pressões que havia para que esses atuais contratos de pedágio fossem prorrogados até a nova concessão. Acredito que isso é muito positivo, traz realmente um ganho muito grande para o nosso setor produtivo, para a nossa população, essas cancelas abertas até a nova concessão, que no nosso entendimento será muito melhor do que essa que esteve até agora. Em relação a essas situações que o cidadão passa aí, Roberto, você veja, é uma situação atípica, o governo está se organizando, é um princípio, né? É um início, certamente isso aí vai melhorar com o passar dos dias. Foi agora fim de novembro que houve aí esse encerramento dos contratos, o governo estava preparado, mas é claro que sempre acontecem problemas, né? Então nós temos que ter aí, na minha avaliação, alguma paciência, né? Até essa situação o governo ir se inteirando e ir cada vez mais buscando dar esse atendimento para que as rodovias fiquem realmente limpas, fiquem bem cuidadas, até o novo modelo de concessão que vai ser encaminhado pelo governo federal.
A Esther encaminha a mensagem. Daqui a pouquinho a nossa reportagem está na prefeitura, o prefeito Paranhos, neste momento, falando sobre o futuro da área ali do Shopping Catuaí, não é? Shopping Catuaí vai ser ou não construído? É um assunto que daqui a pouquinho os ouvintes ligados na CBN, o prefeito Paranhos, neste momento, falando lá na prefeitura e a imprensa acompanhando, inclusive a CBN. O senhor falava sobre os investimentos, Cascavel tem dado saltos importantes com as melhorias. Neste ano também, com obras acontecendo, deputado. Qual é a avaliação que o senhor tem do município de Cascavel, do crescimento? Como deputado, o senhor falava também agora há pouco sobre os recursos que foram encaminhados para cá, ação do senhor e outros municípios também do oeste do Paraná. Como o senhor vê Cascavel, com 70 anos de história, com 70 anos de vida, Cascavel está no caminho certo?
Você veja, eu fui, né, participei das eleições como candidato nas duas últimas eleições por Cascavel, tive a honra de ficar em segundo colocado nas duas eleições, isso para mim é uma grande honra, porque sempre houve 5, 6, 7, 8 candidatos aí, sempre disputo as eleições por Cascavel, uma cidade grande como é, e eu tive a honra de ficar em segundo lugar nas duas eleições, justamente na disputa contra o Paranhos. E ele venceu as eleições em janeiro, fevereiro desse ano, Roberto. É óbvio que ninguém gosta, né, de perder uma eleição. A gente entra para vencer, mas a gente tem que respeitar o desejo da população. E eu fui à prefeitura, estendi a mão para o prefeito e falei: olha, prefeito, você ganhou a eleição, você é o prefeito de Cascavel, e eu sou eleito, né, sou o deputado mais votado da cidade de Cascavel, sou o deputado e a população me elegeu para cuidar dos interesses da cidade. E entendo que a partir disso, Roberto, esse gesto ele favoreceu muito para que muitos investimentos que teve a minha participação também acontecessem. Porque quando ficam duas lideranças políticas brigando, quem perde não são as lideranças políticas, é a cidade de Cascavel, a população de Cascavel. Então, a partir disso, tudo aquilo que eu entendo que é importante para Cascavel, eu mando, porque não tenho não vejo como um adversário. Acho que o adversário está durante o processo eleitoral. Velho. Passou o processo, nós temos que pensar como lideranças políticas eleitas para representar os interesses de Cascavel. É assim que eu estava hoje de manhã gravando com o deputado Hugo Bueno. Ele também é candidato, pré-candidato a deputado estadual, assim como eu. Mas nós temos que separar o momento eleitoral para o momento de defender os interesses de Cascavel. É assim que tem acontecido com a Prefeitura de Cascavel também. O prefeito Paranhos tem sido um parceiro nessas demandas que nós temos apresentado, nos recursos que nós temos encaminhado para Cascavel para que chegue até o local. E nesse ínterim, nesse processo, Roberto, a gente tem que ter honestidade intelectual. A população não gosta de ser enganada com discursos que às vezes a gente encontra para preterir, para desfazer, para desmerecer o que está acontecendo. Não tem como não reconhecer, Roberto, que hoje Cascavel está realmente sendo bem conduzida, na minha avaliação. O prefeito Paranhos tem feito uma boa administração, tem havido realmente investimentos importantes, a cidade está bonita, está bem cuidada. Se você me perguntar, tem problemas? Aí eu retorno a pergunta dizendo, onde, em qual gestão do Brasil que não tem problemas? Tem defeitos? Qual a pessoa, qual o ser humano que não tem defeitos? Mas dentro do possível, acho que a gestão está sendo bem conduzida. Então, acho que esse reconhecimento é importante para a gente ser justo e honesto intelectualmente com quem está acompanhando a nossa entrevista aqui, Roberto.
O César, encaminhando aqui uma observação, ele disse: gostaria de saber do deputado em relação à concessão do lixo e também à concessão do transporte coletivo. Bom, isso aqui é de responsabilidade do executivo, né? O executivo está tratando desse assunto, mas o César gostaria de ouvir a opinião do senhor. O senhor está acompanhando o debate? O prefeito Paranhos, inclusive, não conseguiu passar alguns projetos na Câmara de Vereadores. Alguns têm dito que o prefeito sofreu duas derrotas seguidas no Legislativo Cascavelense. O senhor foi presidente da Câmara, o senhor sabe como funciona o trabalho do Legislativo, da importância desse poder. O César faz uma observação aqui, não sei se o senhor quer responder, ter acompanhado esses dois contratos, que são contratos importantes para o município.
Roberto, para ser bem honesto, tenho acompanhado, mas não com tanta profundidade. Nós estávamos agora até o fim da semana passada, que foi quando aconteceram, inclusive, essas votações, agora também. Era a última semana de votações na Assembleia, nós tivemos votações de grande importância, de grande impacto, de muita, inclusive alguns casos até um tanto quanto polêmicos. Nós tivemos naquela discussão ali sobre a pretensão do Tribunal de Justiça de aprovar aquelas custas, né, judiciais absurdas, que eram muito altas. Nós fizemos um trabalho muito bem articulado e conseguimos evitar que isso acontecesse, né, e foi aumentado tão somente a questão da inflação para essas cargas e outros projetos muito importantes. Então a gente estava muito focado no trabalho na Assembleia, mas é claro que acompanhei e vi esses resultados que vieram do Poder Legislativo Cascavelense. São resultados fortes, né, que realmente até surpreendem, né, porque quando é um projeto encaminhado pelo chefe do Poder Executivo, projetos de grande relevância como esse, a gente sempre tem a leitura de que tem havido uma construção junto com os vereadores que compõem a base de governo, né, para que haja uma aprovação, e de repente não aconteceu. Então nós temos que, naturalmente, esperar que isso certamente vai servir para o crescimento, certamente para o aprimoramento dos projetos que estão sendo conduzidos, tanto em relação ao lixo quanto à questão do transporte coletivo. Certamente os vereadores vão ter a sua importância na contribuição dessas ideias do que pode ser melhorado, e o prefeito com certeza vai ter aí também essa habilidade para saber dialogar, estabelecer um diálogo melhor com o Poder Legislativo para explicar quais são as suas pretensões, ou então ser aí convencido pelos vereadores de o que de fato precisa ser aprimorado. São projetos importantes que mexem na vida nossa e por muitos anos, né, Roberto, em geral, nesse projeto tanto do lixo quanto do transporte coletivo. Mas nós temos que entender que há, por parte do Poder Executivo e do Poder Legislativo, um desejo de construir o melhor projeto para a população de Cascavel. Assim nós temos que acreditar, e eu acredito nisso.
O Eloy também participando, desejando aqui um Feliz Natal para o deputado, um Feliz 2022 para toda a equipe da CBN. Obrigado, Eloy.
Deve ser o Eloy Paz, um grande abraço para ele, talvez seja.
O Eloy aí, né? O Marlon também acompanhando, desejando a todos um Feliz Natal. Marcos, parabenizando o deputado pelo trabalho, bateu aqui umas palminhas. O Eliseu Bispo
dos
Santos, vamos registrando aqui, o governo deu um golpe para ganhar nas eleições, tirou o pedágio, mas não vai dar a manutenção que havia, isto é só enganação. Está aqui, Eliseu Bispo dos Santos. São algumas opiniões. O senhor não vê dessa forma?
Não, evidentemente não. Venceu o contrato, eu acho que o governo foi muito, muito corajoso de ter falado, não, não prorroga esse contrato nem por um dia. E aí tem um processo que vai ser encaminhado pelo governo federal, que demanda de um tempo. O TCU agora diz que o contrato precisa ser melhor elaborado, inclusive. E nesse tempo o governo vai ter que se virar, né, tirar dos cofres aí para cuidar das rodovias. E nesse tempo a população está ganhando, na minha avaliação, e muito, de ter essas cancelas abertas. O setor produtivo com certeza agradece muito esse tempo, esse lapso de tempo até as novas concessões. Não houve, na minha avaliação, não há um viés, né, com essa finalidade de dar golpe para ganhar a eleição. Não é isso que faz um governo ganhar ou perder uma eleição, é muito mais. É um projeto de gestão que, na minha avaliação, está sendo bem conduzido pelo governador Ratinho Júnior.
O Elzi faz aqui uma observação para o deputado, desejando primeiramente um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo. O Elzi diz o seguinte: é pré-candidato a deputado. Em qual partido irá concorrer às eleições? Porque não deu muito certo no PDT. Olha, pessoal, ainda tem lembrança aí do PDT que não foi como muito é produtivo. Do... É o Elzi.
O Elzi, a avaliação dele está correta. A gente tem que reconhecer, Roberto. Foi uma decisão que eu tomei. Hoje eu reconheço que a avaliação não foi feliz, não foi correta, mas assim, estava falando ontem também na entrevista que concedia. Não tem como você ficar olhando para trás, Roberto, e ficar se culpando pelo que você fez. No momento em que você toma uma decisão, quando você tem reta intenção, que sempre foi o que esteve no meu coração, você pensa que está fazendo o melhor. E depois você vê que poderia ter sido diferente, mas não foi. Tomei uma decisão naquele momento que estava muito focado na questão das eleições regionais aqui. E enfim, mas agora já é uma decisão pacificada, deixo o PDT. Em março, que é a janela que abre em março para a troca de partido, vou para um partido que vá apoiar o governador Ratinho Júnior, porque ele vai contar evidentemente com o meu apoio, por conta de toda essa parceria que nós temos tido, e vou para um partido que naturalmente tenha um viés diferente desse contexto ideológico, inclusive, que o PDT tem apresentado. Então certamente será um partido diferente desse perfil, né? um perfil de partido que esteja mais alinhado com as minhas convicções de valores, de defesa da vida, de defesa da família, de defesa da liberdade, um perfil de partido que seja conservador, né, ou mais conservador, assim como é o meu perfil. Então certamente nós estamos estudando, e de fato nesse momento não há uma definição ainda, né? Estou pedindo a Deus que me ajude a decidir, a definir, a discernir isso, e até março nós vamos tomar essa decisão. Que Deus abençoe, que seja uma boa decisão dessa vez.
Mas o senhor recebeu vários convites, tem pelo menos uns três partidos aí na
com
lista.
Com certeza, vários convites e fico muito honrado, muito lisonjeado com isso. Então, mas vamos aguardar até esse momento, né, para essa escolha que a gente espera que seja dessa vez bem acertada e alinhada. Partido é complicado, né, Roberto? Partido, assim, vamos falar a verdade, não existe um partido que você vá que não vá ter um ponto negativo, que não vá ter um ponto para haver uma crítica ou outra. Então, mas importante que a gente tenha liberdade para defender aquilo que a gente acredita e que tenha um alinhamento maior com essa questão do perfil que eu acabei de comentar. Mas é sempre uma decisão muito, muito, muito difícil. Muito difícil.
Claudemir também acompanhando a CBN, o Veloso, o Sidney, muito obrigado. O Lúcio diz o seguinte: Pacheco ainda sonha com a prefeitura? Bom, mas é cedo para falar em prefeitura agora, né? Mas observação do ouvinte.
E assim, Roberto, é que não se disse, é um momento agora, tem que deixar o prefeito conduzir a gestão. Nós temos agora, no ano que vem, uma eleição muito importante, que é a minha pré-candidatura a deputado estadual. Tenho sido, inclusive, pressionado para ser candidato a deputado federal. Tenho um espaço grande em Cascavel, mas confirmo, já é uma decisão pacificada no meu coração. Sou pré-candidato, serei candidato a deputado estadual. Entendo que o trabalho que a gente está conseguindo realizar na Assembleia Legislativa e que tem trazido resultados concretos para Cascavel, para a região Oeste do Paraná de maneira especial, acredito que ele só tende a aprimorar, a reforçar, a melhorar cada vez mais ainda numa próxima eleição, se Deus assim me der essa graça e a população me der a honra do voto mais uma vez. Então, assim, a eleição de Cascavel, Alberto, acho que é assim, um processo, de certa forma, até natural, né? Eu acho que, assim, acontecendo no ano que vem, com a graça de Deus, a eleição para deputado, eu já fiquei, como eu disse antes, em segundo lugar nas duas últimas eleições por Cascavel. Na próxima eleição, o prefeito Paranhos não é mais candidato, porque já está na segunda eleição, não pode ser mais candidato. É um caminho que talvez seja até um tanto quanto natural, né, que haja aí um desejo da população pelo nosso nome, mas será uma coisa, algo muito tranquilo, construído com a população, construído com as lideranças políticas de Cascavel, e se for de fato o desejo, não é uma sangria desatada, um desejo de ser prefeito a qualquer custo, a qualquer preço, não. Construído com bom diálogo, com apoio da população, não tenho problema nenhum, pelo contrário, terei total disponibilidade para ser candidato mais uma vez, quantas vezes for necessário, e se for da vontade de Deus, do povo, de ser o prefeito de Cascavel com muita honra. Mas isso é lá na frente, em 2024, né, Roberto?
Muito bem, nós precisamos encerrar, só lembrar para os ouvintes, não ligue neste número, mande a mensagem de texto, que daí facilita, 991-37-7533. O Rubens está bem acompanhando, muito obrigado. Camilo, quem mais está acompanhando aqui? O Cristiano, muito obrigado. O Edivaldo também acompanhando, desejando a todos e ao deputado também um Feliz Natal e um Feliz 2022. Deputado, qual a mensagem que o senhor deixa à população de Cascavel, do Oeste do Paraná, que nos acompanha neste momento?
Quero deixar uma mensagem, Roberto, de muito carinho, de muita gratidão pelos olhares, pelos cumprimentos que a gente sempre recebe todos os dias. Paro num semáforo, às vezes, no carro, olho para o lado, está uma pessoa que reconhece a gente, sorri e cumprimenta a gente pelo trabalho que a gente vem realizando. Então, quero, para as pessoas que acompanham meu trabalho, quero deixar um grande abraço, um grande carinho mesmo meu, a minha gratidão a essas pessoas. Quero deixar também, Roberto, um sentimento aqui de dever cumprido com o que nós temos feito na Assembleia, das 45 leis que são de minha autoria nesse ano, de maneira especial, a lei mais importante, né, que é vanguarda para o Brasil, primeiro estado do país a ter regulamentado o ensino domiciliar, que vai atender uma liberdade, um direito, né, legítimo de os pais poderem fazer essa escolha de onde querem e como querem que seus filhos estudem. E quero também deixar, claro, todo o recurso que eu já comentei na entrevista, que a gente conseguiu, graças a Deus, e deixar uma mensagem de esperança, de muita alegria de vivermos nesse momento, onde a gente já consegue, em alguns ambientes, né, não estar mais de máscaras, e que em 2022 isso torne uma realidade, que nós possamos, de fato, voltar a ver os nossos rostos com um sorriso estampado, não só nos olhos, mas também na boca de todo mundo, que Deus assim abençoe, que essa pandemia passe e que seja um ano bom, de bom discernimento, de muita graça, de muita bênção, um crescimento na fé, na vida de todo mundo. Obrigado, Roberto, a você. Obrigado a toda a equipe da CBN. Sempre um prazer vir aqui. Sempre uma alegria fazer esse bate-papo com você. Que Deus abençoe ricamente todo mundo. Feliz e santo Natal para todos que nos acompanharam.
Deputado Márcio Pacheco conversando conosco. Deputado estadual, 11:26. Intervalo. Já voltamos.